Deuteronômio capítulo 4, versículo 2.
Diz assim a palavra do Senhor: nada acrescentarei ao que vos ordeno e nada diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno.
Bom, eu coloquei aqui apenas dois versículos, um no Antigo, outro no Novo Testamento, não é? O próximo está aqui, também muito conhecido. Por que que Deus disse isso? Por que que Deus mandou que Moisés escrevesse? Olha, você não acrescenta. Porque é o exemplo de Gálatas, né? Paulo pregou o evangelho puro, genuíno, verdadeiro, aí vem outro, semeou. Não foi isso que Jesus disse? A semente foi semeada, aí vem quem de noite?
O inimigo.
Né? O inimigo, ele faz o que, irmão Amarildo?
Semeou o joio.
Né? O joio. O joio aqui, irmãos, semeia uma semente daninha, que não presta, só prejudica a semente preciosa, que é o pão, que é a palavra de Deus. Então, quem semeia o joio, quem semeia o joio é o inimigo, astuto, habilidoso para enganar. Então, nós precisamos ter muito. Então, Deus disse isso porque ele sabe que virá o inimigo. E a natureza nossa humana, vaidosa, egoísta, não é? Orgulhosa, Deus disse isso, mas eu vou dar uma melhorada, eu vou melhorar a doutrina. A doutrina está boa, igual a Gálatas. Olha, a doutrina é boa, mas você precisa também circuncidar, você precisa fazer isso e isso, guardar sábado, lua nova, dia de festas, não é? A doutrina é muito boa, mas você, para ir para o céu, também tem que usar chapéu. Você imaginou? Então as pessoas acrescentam à doutrina aquilo que não é mandamento de Deus. Aquilo que não é. Então, por isso que eu sempre digo, a suficiência das escrituras. Equipamento aqui, temos três monitores ligados, ou três computadores, mesa de som, teclado, caixa de som. Tudo isso faz parte da tecnologia, mas nada disso vale nada. Exclusivamente nada, se que aquilo que está sendo transmitido, ou seja, a mensagem, não seja a doutrina bíblica. A partir do momento que a doutrina bíblica, jeitosamente, veja o que Pedro fala, jeitosamente, propositalmente, para distorcer, isso aqui não vale nada, não adianta satélite. O mundo inteiro está ouvindo, mas ouvindo aquilo que é mentira, não emana do mapa. Não emana da bússola, não emana da palavra de Deus. Então é esse cuidado que nós precisamos ter. Jesus, Deus já diz, nada acrescente. Ou seja, não coloque, não tire nada. Será que está sendo difícil a gente? Porque o ser humano, Amarildo, a sua natureza, ele quer sempre melhorar, quer ser Deus. Eu falo assim, não apontando para alguém especial. Quando eu acredito pelos frutos, as ações, quando eu falo que é um filho de Belial, eu falo, eu não tenho nenhum problema, mas sem apontar para ninguém. Eu falo em nós mesmos. O Paulo, o apóstolo, ele fala, se nós mesmos pregarmos outro, o que ele, quando ele fala pregarmos outro, é acrescentar, diminuir ou torcer. Se nós mesmos pregarmos outro evangelho, nós seremos malditos. Malditos. Então, que isto fique claro. No período interbíblico, que é chamado período entre Antigo e Novo Testamentos, os judeus, eles começaram a sinagoga e começaram os seus escritos, chamados tradições. E as tradições culturais do povo de Israel passaram a ter valor equivalente ao mandamento e acima do mandamento. E Jesus, quando veio, ele falou, opa, vamos consertar isso aí. Vamos consertar, vamos colocar o trem nos trilhos, os pingos nos is. Se não, vejamos, o marido quer falar, pode falar, marido, enquanto eu procuro o texto aqui.
É interessante.
Marcos capítulo 7, por favor.
Em relação à doutrina, muitos dizem assim, não, a doutrina, a Bíblia é muito boa, mas nós temos que alcançar a revelação. Mas que revelação é essa? É a revelação, se a palavra ela já está revelada, ela por si só ela se interpreta. Então temos que ter muito cuidado com isso. Quando dizem também a doutrina, A Bíblia é muito boa, mas temos que alcançar a revelação desta obra. Mas a Bíblia já é a
suficiente.
Obra de Deus.
Você está entendendo? Então, é a mesma coisa. A doutrina já veio. A reforma protestante, ela é uma bênção para nós. Homens foram usados. Mas até na reforma protestante, nada se pode acrescentar à Bíblia. E eu não quero falar nem de A, nem B, nem de C. Mas nas reformas espirituais, primeiro, reconhecimento de pecado e volta às escrituras. Sacerdote Ilquias, quando ele encontrou o livro, ele leu o livro e viu que estavam fazendo coisa errada, ou seja, fora da Bíblia, e se arrependeram e voltaram à Bíblia. Então, reforma espiritual, cristã, bíblica, eterna, é se arrepender do erro e voltar às escrituras. Se não, então vejamos sobre acrescentar ou tirar. Isso pode acontecer, como eu já disse, de forma proposital, né? Pode acontecer de forma proposital, as pessoas quererem mudar jeitosamente. Leia, irmão ou marido, procure para mim enquanto eu leio outro texto, 2 Pedro 2. 2 Pedro 2, enquanto eu li aqui Marcos capítulo 7, versículo 6. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, judeus hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ainda diz o versículo 7. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha aqui agora o que eu vou dizer. Versículo 8, Jesus dizendo: deixando o mandamento de Deus. Bíblia, doutrina, deixou a doutrina de Deus, está guardando a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos e de muitas outras coisas semelhantes a estas. Então eles colocaram a sua tradição, cultura. Não é que a cultura seja ruim sim, mas colocar a cultura no mesmo patamar, dizendo que sem aquela cultura, sem aqueles atos não há salvação, isto é sobrepujar a doutrina de Cristo. Então, olha, vocês estão deixando o mandamento, estão guardando as vossas tradições. Deixar o mandamento, doutrina, Bíblia, estão guardando as suas tradições, e pode ser cultura, costume, e pode ser pseudo-revelação. Pseudo-revelação. Aqui é para nós a palavra revelada. Para nós, palavra revelada é a Bíblia, a profecia com entendimento. Se ter zelo, precisamos todos ter zelo, reverência, amor a Deus, a sua Bíblia, mas com entendimento. Amém? E a palavra que saiu, Marildo, por favor.
Um detalhe também, pastor, quando você coloca, quando o senhor diz colocar no mesmo patamar, quando eu coloco, por exemplo, sem ofender, né, mas já que estamos falando de doutrina, quando eu coloco os ensinos de Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, eu estou cometendo uma heresia contra a palavra de Deus.
Completamente, completamente.
Então vamos lá, 2 Pedro capítulo 2, né, versículo 1, os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias.
Vão introduzir como? Encobertamente, ou seja, sutilmente. Né? Uns fazem, como eu já disse, por falta de conhecimento, outros fazem já querendo que os outros tropecem. É isso. Muitos fazem por falta de conhecimento, são ignorantes à Bíblia, à verdade. Que Deus ilumine, que Deus abra os olhos. Agora, existem outros que não são poucos, que fazem isso encobertamente, propositalmente, o que o Senhor falou sobre também os falsos profetas, em Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que o nosso Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, vêm até vocês disfarçados. Bom, se ele vem disfarçado, é porque ele quer enganar. Ele quer enganar. Então, nada acrescenteis e nada vai diminuir as escrituras. Elas, por si só, são suficientes para fazer o que Deus decretou. A palavra de Deus é ela que não volta vazia.
Glória a Deus.
Cremos nos dons do Espírito Santo pontualmente, em toda a era da igreja, porque Deus continua sendo o mesmo Deus poderoso. mas ele nos deu uma bússola, nos deu um caminho, uma verdade e a vida, que é Cristo e a sua palavra. E rapidamente, meu marido, nos ajuda ao próximo versículo, Apocalipse 22, versículo 19.
Vamos lá. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro.
Você está entendendo, meu irmão querido, a importância daquilo que nós estamos aqui trabalhando? É importante a gente evangelizar, aliás, é uma doutrina, o evangelismo, não só a doutrina, mas é o ID, o comissionamento, o imperativo. Eu tenho que ir pregar, eu sou um pregador, não é? Eu sou uma carta viva. Então, depois que terminar aqui essa apostila, vamos falar de outros assuntos e das doutrinas diversas que estão contidas na palavra de Deus. Então, lá em Deuteronômio e também no Apocalipse, o livro da Revelação diz, diz assim, se alguém tirar alguma palavra, se alguém tirar alguma palavra, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Você entendeu o nosso sentimento de pessoas estarem acrescentando, subtraindo, torcendo, falsificando? Outros textos que você pode se debruçar, só mais um, Provérbios 36. Por favor, Marildo, não está aqui nesse tópico, mas só para fechar e a gente vai passar já para outro. Para você ver, querido, se você estuda, glórias a Deus, Deus te abençoe nos seus estudos, mas assim como o exercício físico ele tem proveito, o espiritual é muito maior, porque o espiritual é para esta vida e para a vindoura, assim como o entendimento bíblico, ele é muito superior ao entendimento intelectual, acadêmico, porque é para esta vida e para a vindoura, porque passarão céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Irmão Marildo, Provérbios capítulo 30, versículo 6.
Diz assim a palavra do Senhor: nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Meu Deus!
Então, eu usei uma vez aqui uma frase, no calor da pregação, a gente prega, fala, erra, pode se precipitar, e eu sei disso, eu posso no calor aqui, que a gente fica indignado com falso ensino, com hereges. E uma vez eu disse aqui, depois o irmão até gravou e mandou, escreveu, não é? Eu com a Bíblia, eu enfrento tudo, não é? Com a Bíblia em nós, não é? Com a Bíblia, eu com a Bíblia não tenho medo. Então eu vou refutar pessoas não com o que eu acho. O que eu acho sobre a verdade chama-se dogma. Agora, o que eu refuto, inclusive a mim mesmo, tem que ser com a Bíblia. Por isso que ela é um espelho. Eu olho para a Bíblia e vejo como é que eu estou em falta em algumas coisas. Então eu tenho que me submeter a ela. Então a doutrina ela é completa e suficiente. Nada acrescentar e nada subtrair. Então ela é completa, completa. E agora, sobre ainda a doutrina, ela é a verdade. Já falamos sobre isso. É divina, ela é salva, é a verdade. Então, como é que eu vou destruir a mentira, irmão? E fala comigo. Como é que eu vou destruir a mentira? Falando meia-verdade? Meia-verdade é mentira. Eu só destruo a mentira com a verdade. E o que é a verdade? Jesus é a verdade. Então, esse próximo tópico é: a doutrina é um baluarte contra o erro. Então eu não vou entrar em discussões, apenas que a pessoa já dolosamente, arrogantemente, orgulhosamente, se sente um doutrinador de construir doutrina, né? Não, aqui a nossa doutrina não é bíblica, não. A nossa doutrina aqui é diferente, é melhor do que a Bíblia. Então virou Deus. Diz que a doutrina dele é melhor do que a Bíblia, então virou Deus. Então já está errando. A grande questão é abrir os olhos daqueles que estão sendo enganados. Como é que eu vou abrir os olhos? Com a verdade. Pregando a verdade, mas em amor. Pregando a verdade em amor. Irmão Ari, de Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal, sempre aqui nos ajudando. Ele aqui me mandou um texto, Atos 20, versículo 29 e 30, que com certeza vai corroborar com esses tópicos. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha só, lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atraírem os discípulos após si e não atrair os discípulos para Jesus. Eu sou discípulo da Assembleia de Deus ou sou discípulo de Jesus? Antes, não estou falando mal da Assembleia de Deus ou de qualquer uma denominação que seja cristã bíblica. Mas antes nós temos que fazer discípulo de Jesus. Eu não posso levar seguidores meus, eu tenho que fazer seguidores de Cristo Jesus. Porque quando eu partir, as pessoas vão continuar seguindo a quem? A minha estátua? Vai botar um busto, não é? Em memória lá, Samuel. Deus me livre disso. É idolatria. Serpente de bronze foi idolatrada depois que cumpriu aquilo que Deus havia determinado no Antigo Testamento e depois foi mandada destruir porque as pessoas estavam adorando a imagem da serpente de bronze. E assim é. Então pessoas quando morrem, se ele trabalhou como deveria trabalhar, a obra de Deus continua, as pessoas adorando a Cristo, porque denominações vão e vêm. Agora o Evangelho de Deus, a palavra de Deus é eterna. Obrigado, irmão Ari, em Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal. Ele tem outra nacionalidade, mas é o nosso irmão em Cristo. Muito obrigado aí. Amém. Por estar contribuindo conosco. Então, Lucas é o primeiro texto que nós colocamos aqui sobre a gente usar a Bíblia, a verdade, que é a palavra, para refutar a mentira. Eu não posso construir, eu não vou entrar em debates. Eu falei com pessoas, meu filho, isso aqui não é bíblico. Mas aqui eu tive uma experiência. Mas meu filho, isso não é bíblico. Mas está crescendo, o câncer cresce, mas não é bíblico, não vem de Deus. Tem enfermidade que cresce e causa morte. É o que a gente chama, é uma palavra muito utilizada, que não é má em si, pragmatismo. Pragmatismo é aquilo que você faz para dar certo. Agora, no Evangelho, você não pode fazer tudo para dar certo. O que tem que dar certo, literalmente, que traz inocência, é a pregação de Cristo crucificado, ou seja, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Então, grupos podem crescer muito. Não temos nenhum problema grupos que crescem, mas que cresçam na graça e no conhecimento do Evangelho, não fugindo dele. Então, Lucas 4:4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que que Jesus está fazendo aqui? Temos essa tentação de Jesus também, lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, onde o mau uso, veja bem, olha esse tópico, a doutrina é baluarte contra o erro, não o erro patente. Quando você vê, vou usar aqui uma ilustração, se você, o diabo ele é ilustrado como um dragão, né? Fogo nas narinas, fumaça, cauda, tridente. Se você vê, olha, se realmente for assim, você vai correr, lá vem o diabo, eu vou correr, né? Eu não posso com ele, só se Deus mandar enfrentar. Agora, ele vem disfarçado. Muitas vezes vem disfarçado como ovelhas, como falsos pastores, não é? Então, como é que ele, como é que ele vem o falso? O falso quer se passar por verdadeiro. E o falso, ele faz o mau uso das escrituras, como o diabo está fazendo aqui. Porque o diabo, ele fez o uso da escritura. Ele fez uso, só que usou de maneira que é dele, mentirosa, maligna. E isso tem engodado, tem sido uma isca para aqueles que não têm a compreensão da totalidade, que é o próximo ponto, da totalidade da palavra de Deus. O próximo ponto é a doutrina deve ser ensinada de maneira completa e não parcial. E muitos têm tropeçado nisto, com esse um versículo, um texto, e não a totalidade da revelação de Deus de Gênesis a Apocalipse. Então aqui são palavras, Jesus respondeu ao seu tentador, o diabo, que também tenta a todos nós. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, fazer mau uso da palavra de Deus. É por este motivo que eu li o texto. Vamos ler de novo, irmão Marido, 2 Timóteo 2,15. Como é que eu não vou usar de maneira errada? Eu já disse, uns usam de maneira errada, com dolo, propositalmente, e outros usam porque não conhecem, são ingênuos, são pessoas boas, honestas, mas a honestidade e a bondade não vai levar ninguém para o céu, não é? Então, repetindo aqui o texto que nós usamos como divisa hoje para nosso estudo deste dia 9. Irmão Amarildo Nicole.
2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Você está entendendo? Aquele que é aprovado, aquele que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero dizer, irmãos, que manejar errado a palavra da verdade acontece em todas as denominações. Na própria Assembleia de Deus, até por exemplo, por isso que tem que ter, tem pessoas que vão lá com dolo por um novo convertido. Ele está empolgado, lê tudo e pode não ter a compreensão geral, dando-se uma oportunidade para o novo convertido, ele vai falar com alegria, com entusiasmo, mas o pastor, o mais experiente, chega lá, olha, o que você falou não está certo, aqui ele vai atentar, porque ele ama Deus, ama a palavra de Deus. Então, consertar alguns erros que acontecem por falta de conhecimento, aquele que é de Deus vai, olha, eu fui corrigido. Quantas vezes eu fui ensinado pelo um presbítero que já está no Senhor, presbítero, me foge o nome dele, de Barros Filho, a primeira igreja, Benedito, irmão Benedito, presbítero Benedito, toda terça-feira eu estava na cola dele para ser ensinado por ele. Ele não deixava ele quieto, estava lá. Então, olha, ele falou, ô Samuel, você pregou muito bem, mas foi isso. Olha, você está bem, mas tem que fazer isso. Isso aqui não está assim. Então, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, a doutrina, a Bíblia, só ela é que vai dissipar todas as trevas. Não é a minha intelectualidade, não são os meus pós-doutorados. Não sei também outra coisa, aqui não está falando contra quem é estudioso, quem é doutor, nenhum problema. Só que o doutorado em conhecimento intelectual nunca vai sobrepujar a graça e o entendimento da profecia bíblica, que é a palavra de Deus. Quando eu saí de uma denominação, eu usei também um texto como divisa. 2 Coríntios 13,8 diz assim, nada podemos contra a verdade, se não a favor da verdade. Coríntios 13, versículo 8. E Jesus é a verdade. A sua palavra é a verdade. Então as pessoas, é igual aquelas pegadinhas de banco, saidinha de banco. As pessoas caem na saidinha de banco porque estão pensando que vão receber algo melhor. Qual o melhor hoje? Não é a Bíblia? É a Bíblia. Mas aí vem outro, não. Eu tenho melhor do que a Bíblia. Eu tenho além da Bíblia. A Bíblia é boa, mas eu tenho ela revelada. Você está entendendo? Aí as pessoas, se a Bíblia é boa, ele vai me dar melhor do que a Bíblia, então eu vou. Então as pessoas às vezes caem em armadilhas, assalpões, arapucas, trabucos, porque vão pensar que vão receber algo melhor. É a mesma situação lá do Jardim do Éden. Deus disse isso, eu vou te dizer algo melhor. Eu vou te dar algo melhor. Aí vamos crer em quem? Na serpente ou nos servidores da serpente?
Bem, pastor, só existe uma forma de não ser manipulado por essa palavra. Eu vou te dar algo melhor, vou te dar aqui algo além da letra, uma revelação nova, que nem os discípulos alcançaram, nem Paulo, mas revelou para esse tempo. Só tem uma forma de refutar isso, estudando a Bíblia, conhecendo a palavra, conferindo na Bíblia aquilo, meu irmão, que te é dito como suposta revelação, como os irmãos de Bereia. Paulo estava ensinando a verdade, mas mesmo assim os irmãos conferiam nas Escrituras, porque senão, se nós nos acomodarmos em receber aquilo que as pessoas nos dizem, sem conferir na palavra, porque muitos crentes são assim, vou colocar entre aspas aqui, se acomodam e não estudam a Bíblia e são facilmente manipulados por falsas doutrinas, como eu não me envergonho de dizer, fui por muito tempo, e hoje estou conhecendo a verdade.
Amém. E não por mim, é pela graça, pelo Espírito Santo de Deus. Nada sou. Então, queria só destacar algo aqui do ponto anterior. Ela é completa, suficiente, nada acrescentar, então nós vamos refutar. Pela Bíblia, aquele que acrescenta, aquele que subtrai. E agora nós vamos ter cuidado com aquele que faz mau uso também. Aquele que faz mau uso da Bíblia. E aquele que, como eu já disse, que não faz mau uso, não é porque às vezes quer fazer, porque não sabe. Outros fazem com dolo. E esse cuidado a gente também precisa ter. Outro texto que está aqui é Gálatas 2:5. Irmão Amarildo, por favor.
Inclusive, esse texto foi... Eu perguntei ao pastor Samuel antes do estudo, né, algum esclarecimento, e ele me deu, e creio que vai dar aqui para os irmãos também, Gálatas 2, versículo 5. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho, ou seja, a doutrina, permanecesse entre vós.
Aqui, queridos, irmãos, de todo o meu coração, nesse texto aqui é uma alusão que Jesus falou na parábola da semeadura. Lucas, né, em outros evangelhos também, mas em Lucas 8:12, que aqui temos também, já citamos, né, a semente, a palavra, a doutrina foi para o coração e vem o diabo e rouba, para que não se salvem crendo. E aqui na igreja da Galácia, né, essas pessoas que estavam acrescentando, essas pessoas que estavam colocando outro evangelho, na verdade, são diabos. Assim como Paulo, você é um diabo, assim como Jesus, você é um diabo, ou seja, aquele que é contrário à verdade, contrário à doutrina. Então Paulo está aqui, olha, nós não nos submetemos a eles, ou seja, não tem acordo, não há como fazer concessão, não tem acordo. Quando a questão é doutrinária, não temos acordo com ninguém. Com ninguém. Se um anjo do céu vir aqui, ou Samuel, agora mudou o evangelho. Esse anjo é maldito, e é maldito por Deus, é amaldiçoado por Deus. Então nós não nos submetemos a eles. Quem eles? Os falsificadores, os falsos apóstolos que estão acrescentando, subtraindo e torcendo as escrituras. Veja, então, a coragem que nós pastores temos que ter. Aliás, de todas as eras, precisam de homens corajosos, mulheres corajosas, para que não se submetam o quê? Às heresias, às doutrinas falsas, camufladas, para torcer. Não nos submetemos. Por que que eu não me submeto? Ele diz o porquê. Quando ele fala uma hora, é nem um minuto, nem um segundo. Não pode, está errado. Está errado. Numa certa transmissão sobre a perda da salvação de Sansão ou não, um certo líder, não é? O dono de uma igreja, não, só perdeu a salvação porque morreu com os filisteus. Ou seja, aí vem a Bíblia, inspirada por Deus, e disse que Sansão está entre os heróis da fé. Agora, ele está dizendo o que a Bíblia está falando está errado, ou seja, ele é melhor do que a Bíblia. A sua fala tanto de razão, mas a sua razão, e aí, está maior do que a Bíblia. Ele entende, porque ele é o tal, não é? É o guru. Então, a Bíblia diz que na galeria dos heróis da fé estava Sansão. Ele pode ter morrido onde quer, mas nós vamos morrer onde? No mundo? No mundo é o quê? Quem morreu no Egito morreu perdido? Não. Agora é a mesma coisa. Qual é a revelação de Abraão sobre Isaac no capítulo 22 de Gênesis? O que é aquilo? O cordeiro. não é? Deus proverá, meu filho. Cadê o cordeiro, papai? Se você parasse ali, você poderia... O que Deus está fazendo aqui? Por que Deus fez isso? Mas a Bíblia, a profecia, não é de particular interpretação. Ela interpreta-se a si mesma. Aí quando você vai lá, em Hebreus, sobre esse episódio de Abraão e Isaac, no capítulo 22 de Gênesis, o escritor, inspirado da mesma forma lá de Gênesis, diz, olha, Abraão, quando foi provado... Então aquilo aconteceu para provar a Abraão, se ele realmente tinha aprendido a ter fé em Deus. Amém, igreja? Então a Bíblia é revelada por si mesma. Não há nenhuma profecia bíblica que deve ser de particular interpretação. Então, nem só... Perdão, aqui Gálatas 2:5. Por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecer em você. O que, que é bom lembrar que permanecer? Tem que permanecer a Bíblia, a palavra, as doutrinas de dons do Espírito Santo, de leitura, de amor, de paz, de buscar a vida eterna, de auxiliar, socorrer os pobres. Permanecer, porque vem o inimigo e quer roubar, ou seja, quer tirar aquilo que tem nos agraciado, tem sido lâmpada e luz para o nosso caminho. Se eu tirar o Evangelho, a doutrina, se ele é lâmpada e luz, eu logo vou andar na escuridão. Você está entendendo? Pode parecer que tem aqui uma luz artificial. Então, se você tirar a doutrina, se você não permanecer, você vai andar na escuridão. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue, as trevas não alcançará. E muitos têm sido seguidos de perto pelas trevas porque deixaram a doutrina bíblica do Evangelho de Cristo Jesus. Então, você veja que apenas dois textos, e eu quero citar mais dois textos. Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios, eu falei que a doutrina aqui, eu falei pelos versículos que ela é um baluarte contra o erro, a heresia. Então em Efésios, sobre os objetos que fazem parte da couraça, entre os objetos tem a espada do Espírito, que é o quê?
Palavra de Deus.
Leia para mim, por favor, Mário.
Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Como é que você tem, então, para atacar as pessoas? Vai atacar o quê? Com pau, pedra? Não. Você vai atacar com a palavra de Deus, que é espada do Espírito, mais penetrante do que alguma espada de dois gumes. É apta a discernir os pensamentos e a fazer a divisão da alma, do espírito. Então, ela é a nossa arma também de ataque. É a palavra de Deus. Sobre o mau uso dela, irmão marido, 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19 e também 2 Pedro 3,16. A gente fecha aqui esse tópico e vai para o próximo.
2 Pedro
1,19.
Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações.
Meu irmão, esse contexto aqui de 2 Carta de Pedro, capítulo 1, o apóstolo Pedro está dizendo que ele foi testemunha ocular e auricular. Ou seja, ele foi contemporâneo de Jesus, seguidor de Jesus de perto, comeu com Jesus, não é? Foi instruído por Jesus. Então ele está dizendo aqui nos versículos anteriores, eu testemunhei, eu ouvi a voz de Deus, eu vi a pomba, o Espírito Santo pousar, eu vi tudo isso, ou seja, eu vi milagres. Olha o que ele diz. Agora temos mais firme do que isso, o quê? A palavra dos profetas, que é a Bíblia, a doutrina, que apontam para ele, para Cristo. Cremos em milagres. Ele viu a pomba, ele ouviu a voz de Deus. Olha, temos mais firme do que isto a palavra, a doutrina, as profecias, Antigo e Novo Testamentos, que apontam para Cristo Jesus. Então, é nela que temos esperar. E agora, 3:16, marido, em 2 Pedro também, um pouquinho adiante, aí você vai ver como é que acontece? Pedro aqui está validando a doutrina apostólica de Paulo, que não foi encontrado entre os 12 iniciais, mas foi também chamado para cumprir o ministério apostólico. Irmão Amarildo.
3,16, segunda Pedro. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de compreender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição.
Indoutos propositalmente torcem para a sua própria perdição e para a perdição daqueles que o ouvem. Então você veja que não é só tirar e acrescentar, eles torcem, torcer jeitosamente. Aí se perde e aqueles que ouvem também acabam se perdendo. Aí que Jesus disse para os hipócritas: vocês não entram e também não deixam aqueles que querem entrar serem salvos. Mateus capítulo 23, versículo 13. Eles não entram porque torcem e também não permite que os outros entrem. Esse cuidado temos que ter.
Bem, então, pastor,
pois não, Amarildo?
Uma forma de torcer é quando você ouve uma liderança religiosa dizer assim: a letra ela foi por um tempo, a palavra foi por um tempo, ela perdeu a sua eficácia, ou seja, o seu valor. Agora o momento é da revelação. Que doideira é essa? Me explica aí, pastor Samuel.
Ah, meu Deus, isso aí é um ensino que está sendo passado agora. E, infelizmente, a gente está com esse propósito de abrir os olhos e não, nenhum problema. Então veio o enviado do adversário dizendo que agora já se passou. E eu vou trazer aqui, tanto no Antigo como no Novo Testamento: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Isso por si só. Jesus veio para pregar o Evangelho. Em quanto tempo o Evangelho deve ser pregado? Enquanto durar aqui. Então, que revelação é essa? Na verdade, essa revelação é para dizer que é melhor do que os demais, de maneira subliminar, mas para muitos que têm o Espírito Santo, discernindo não é subliminar, isso é de maneira direta. E é o orgulho satânico. Ele quer ser melhor. Nesse último tempo revelou a nós e não aos outros. Ok? Então, Deus não faz exceção de pessoas. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, na verdade, Amarildo, está dando continuidade. E o que eu fico mais triste é que eu vejo pessoas se submetendo a isso. Ó, Paulo diz, né? Eu não me submeto uma hora sequer. Então, se os seus olhos foram abertos pelo Evangelho, não se submeta mais às falsas doutrinas para que o Evangelho chegue à sua casa, os seus filhos, em nome de Jesus.
Amém.
Amém? E agora a gente fecha. A doutrina deve ser ensinada de maneira completa e não parcial. Eu quero ser objetivo nesse último tópico de hoje, porque a gente não consegue avançar mais do que 3 tópicos a cada domingo. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Não está aqui, mas pela ordem. Jeremias capítulo 1, versículo número 7 e o versículo 17. A importância de você ter o Evangelho não é que você precisa conhecer Gênesis, Apocalipse, decorar um livro, uma carta. Não é isso que está sendo dito aqui. É você conhecer o plano essencial. Não é? Como Pedro disse, né? Há alguns ensinos que é de difícil entendimento, mas o ensino para salvação, redenção, ele é muito claro, é muito simples. O próprio Paulo disse, a simplicidade do Evangelho. Algumas coisas, por algumas circunstâncias pontuais no início da igreja, Corinto, quando ele escreveu para Roma, existem alguns pontos que são difíceis, mas não quer dizer que se você não entende alguns pontos que você vai perder a salvação. Você precisa conhecer o ponto essencial: Jesus é o Senhor, estar com Ele, cumprindo, amando os seus mandamentos. Jeremias 1,7 e também versículo 17. Irmão Amarildo.
Diz assim, Jeremias 1,7. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás.
Tudo quanto eu te mandar. Porque os mensageiros, chamados de arautos, muitos tinham... Você imaginou você ser portador de uma palavra que vai confrontar? E Jeremias foi. Ele até falou, Senhor, eles não querem a palavra. Mas falam, é assim mesmo. Se chegar a dar uma boa notícia, é muito bom. Irmão, olha, é só vitória. Aí, irmão, se conserta, se arrependa, senão você vai para o quinto dos infernos. Você é capaz de ser apedrejado. É a mesma coisa que João Batista. João Batista podia ter falado para Herodes. Herodes, olha, você está em adultério, mas Jesus é bom, Herodes. Jesus é uma bênção, né? Jesus é misericordioso, viu? Olha, vai nessa tua força, Herodes. Não, ele disse, olha, não é lícito você ficar com a mulher com teu irmão que é adultério, você vai para o inferno, você fazendo isso e tantas outras coisas. Perdeu a cabeça. Então, ser mensageiro da palavra completa e não parcial. Por isso que eu preciso da graça de Deus, para que eu pegue toda a revelação de Deus, ou seja, toda a palavra do Senhor. Versículo 17, então, olha, tudo que eu mandar... Então você não acrescente também, Jeremias, e não tire nada, porque senão não adianta. Senão não adianta nada. Vamos lá.
Versículo 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença.
Olha, tudo o que eu te mandar. Nós, seres humanos, temos, como eu já disse, isso, quando eu falo nós, é nós mesmos, seres humanos. Somos tendenciosos a aumentar o juízo, não é? Não, Deus falou que isso aqui, ó, não. Moisés falou isso. Deus mandou falar uma coisa para o povo, ele, olha, descascou. Não, vai até só onde Deus mandar, meu filho. Deus mandar ir até aqui, vai até aqui. Não vai além, não, e nem fica quem. Se quando é a palavra de juízo, as pessoas ficam com medo, não sei o que ele vai pensar de mim. Aí quer aliviar a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que Deus vai abençoar, Deus vai perdoar. Não, já está no juízo. Existem essas vertentes, esses extremos. Então nós temos que entregar toda a revelação. Olha, se você vai para o inferno. Se não se arrepender... Agora, se você se arrepender, você vai para o céu. É a palavra completa. Todo o conselho de Deus. Jesus, quando ele já estava ressurreto, no capítulo 28, também do Ide, Mateus, no capítulo 28, encontramos escrito assim, versículo 18. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide... Fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas. Todas as coisas. O que é todas as coisas? É, pregue o Evangelho. E tem que falar, ó, quem crê e for batizado vai ser salvo. Irmão, quem crê e for batizado vai ser salvo. Aqui é só vitória. Acabou aí? Não. Quem crê e for batizado vai ser salvo. E quem não crê? Amarildo, me diga.
Já está condenado.
Então é pregar todo o evangelho e não parcial, parte dele. Então nós temos essa tendência de num self-service. Eu vou no self-service, vou comer só o que eu gosto. Mas a Bíblia não é self-service, meu irmão. Você tem que comer todo o rolo. É amarguinho, é um gilozinho, mas vai abençoar a sua vida. Tem remédio que dói, machuca, arde, amargoso, mas é o remédio da doutrina que vai curar, vai abençoar você. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
Aleluia.
Nenhuma dúvida disso. Então, todo o evangelho, e não parte dele. Eu sei que tem pessoas que têm medo, acabam sendo omissos, que Deus nos dê graça, amor, mas nos dê também coragem para que a gente pregue todo e não ele de forma parcial. Por isso é que Saul, ele se perverteu. Em vez de obedecer a Deus, ele ficou com medo do povo. Talvez foi incentivado, aliciado, fomentado pelo povo, não, vamos ficar com esses rebanhos, vamos ficar, olha quanto gado bonito, quanta ovelha linda, vamos ficar para a gente. E a Bíblia diz que Saul temeu o povo, e por temer o povo, desobedeceu a Deus. Aí veio Samuel, olha, você, em vez de sacrificar, em vez de obedecer, você desobedeceu, sacrificou quando Deus não queria sacrifício. Então, o evangelho tem que ser pregado na sua totalidade e não parte dele. Sobre isso, temos aqui mais dois textos. Está aqui Atos capítulo 5, versículo 20. Atos, está na apostila. Capítulo 5, versículo 20.
Ide e apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa dessa nova vida.
A mensagem tem que ser?
Completa.
Completa. É tendência nossa. Por exemplo, versículos que entram como um amuleto, como se fosse um Shazam. Resistir o inimigo, ele fugirá de vós. É bíblico, está na Bíblia. Mas o conselho completo não é esse. O conselho completo é sujeitai-vos, pois, a Deus, ou submetei-vos, pois, a Deus. Aí vem, resistir o inimigo, ele foge de vós. Como é que você vai resistir o inimigo se você não se sujeita a Deus e a sua doutrina? Então temos que parar de usar a Bíblia de forma parcial, como serve self-serve, só usar aquilo que me agrada, não é? Só aquilo que me agrada. Então diz aqui, contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. Que nova vida é essa? Evangelho, doutrina do Senhor, doutrina dos apóstolos. E outro texto, temos aqui Atos capítulo 20, versículo 20 e 27. Irmão Marildo.
Sabei que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus.
Você entendeu? Então, o evangelho é bom, o conselho de Deus é bom, mas temos que entender todo o conselho de Deus. Como eu já disse, existem extremos de um lado e do outro. Tem pessoas que só acusam, não vai para o inferno, se peca. Sim, é bíblico, mas eu tenho que entender que a natureza de Deus é misericordiosa, olha, mas vai, eu também não te condeno, não peque mais, minha filha. É o conselho todo. Porque se não der o conselho todo, Deus te curou, Deus te salvou, agora permaneça no caminho, permaneça na palavra, permaneça na doutrina. Então é importante que a doutrina, como você já atestou aqui, ela não pode ser adulterada, subtrair ou acrescentar, ela é poderosa para ir contra a mentira, porque ela é a verdade, e a verdade, só ela pode destronar a mentira. Não é porque Satanás é o pai da mentira, ele mente desde sempre. E Jesus, nele não há dolo, é impossível Deus mentir. Em um conto, um só fala mentira, o nosso Deus é impossível mentir. Está lá em Tito e também em Hebreus. É impossível Deus mentir, ok? Então, meu querido, meu amado irmão, a doutrina deve ser ensinada de maneira completa. O Amarildo estava dizendo aqui, há pouco, antes de nós entrarmos no ar, ele disse, pastor Samuel, eu nunca tive um ensinamento sistemático, né, de uma carta, como nós paramos de estudar sistematicamente o livro de Atos, lá na Assembleia de Deus, onde nós pastoreamos, e hoje, inclusive, teremos ceia lá às 18h30, não é? Então, ensinar a doutrina é você ensinar, explicar e aplicar esta doutrina nos nossos dias. E eu aqui encerro, marido vai dar aqui uma palavra, nós vamos ouvir um louvor. Eu encerro com Romanos capítulo 15, versículo número 4, onde está escrito assim: pois tudo que outrora foi escrito, Bíblia, doutrina, para o nosso ensino, preciso aprender, foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Consolação da doutrina, das escrituras tenhamos esperança. Então, nós Ficamos nesses três tópicos de hoje. Eu acredito que nos tópicos que se seguem nós vamos avançar de maneira mais acelerada, mas porque esses tópicos não podiam ficar sem ser esmiuçado, para que olhos não deixassem de ser abertos pela palavra de Deus. Amém? Então, nada acrescentar, nada tirar, cuidado com o mau uso, não é torcer a palavra. Então, esse cuidado nós precisamos de ter. Temos aqui um áudio que nos foi enviado antes do próximo louvor. Vamos ouvir.
Paz do Senhor, pastor Samuel, irmão Amarildo. Parabéns, feliz dia dos pais. Em Marcos, capítulo 13, versículo 22, diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem-se, se possível, até os escolhidos.
É o sermão profético de Jesus e é o período que aqui nós estamos vivendo. Mas graças a Deus que temos recebido dele a vitória em Cristo Jesus. Temos recebido a vitória em Cristo Jesus. Vamos a um louvor e daqui a pouquinho estaremos de volta lendo aqui os comentários, as saudações dos nossos irmãos que estão aqui conosco nesta maravilhosa, linda Escola Bíblica Dominical, falando sobre doutrina bíblica, doutrina do Senhor, palavra de Deus.